Esse é dos antigos que tem que ligar, tá? Boa tarde. Eu sei que a piada é a mesma, mas... família não tem isso, né? Família sempre tem aquele tio, aquele parente que vai fazer a mesma piada do pavê. Pronto, é o pastor de vocês. Que alegria a gente estar aqui novamente. A gente poder estar celebrando esse tempo. Eu estava um tempo fora aí, domingo passado, estava a estudos... fora daqui, mas ao mesmo tempo com muita saudade, podendo acompanhar aquilo que a gente tem visto. A gente iniciou a série de Natal, nossa costumeira, Conspiração do Natal, e a gente está no segundo encontro nosso. Eu queria realmente aconselhar você aí, se você não acompanhou até agora essa série, a gente já está com a pregação da semana passada no Spotify, que você... posso ouvir, realmente você não vai se arrepender. Foi um tempo muito gostoso. Eu acho que é bem importante a gente estar acompanhando. Você não acompanhou a da semana passada, eu lhe estimulo demais. Você não estava aqui presente como eu ouvi à distância, né? E aí, ouvindo à distância, já também fui muito inspirado. Imagino quem estava aqui na semana passada, para você acompanhar lá. Também, se você, eu notei essa semana que lá no Spotify tem uma estrelinha lá para você dar a avaliação do... Nem sabia que tinha isso. Eu vendo lá, vi que tinha uma estrelinha lá. Disse, eu mesmo não tinha dado essa estrelinha. Eu cliquei lá, você se lembrar, ajuda a gente lá e também indicar esse podcast em qualquer uma das plataformas que você ouça, tá certo? Essa série, ela vem tratar de coisas que mexem no nosso coração na época do Natal e entendendo que... o título da Conspiração do Natal, como Vlad falou na semana passada, criado por três pastores há um bom tempo, na tentativa de lutar contra, insurgir contra um tipo de narrativa que molda a forma que a gente pensa, molda as nossas necessidades. A gente tem que parar para pensar isso. A forma como a gente conta histórias e a forma que a gente acredita em histórias molda tendências do nosso coração, propensões e inclinações de tomada de decisão mesmo, de ações que partem a partir das histórias que ouvimos. E um dos grandes exemplos disso é que, provavelmente, há 5 semanas você não pensava, quer dizer, há 4 semanas você não pensava, 3 semanas você não pensava, 2 semanas você não pensava, talvez nessa semana você não pensava em coisas que o seu dedo coçou na hora que apareceu a Black Friday. Não fazia falta para você. E em algum momento você pensou, oportunidade. Será que devo perdê-las? Isso é uma história na qual você se insere, que diz assim, você não pode perder oportunidades que são dadas. Você não pergunta muitas coisas, a não ser se você desejaria, isso é uma oportunidade para você ter aquilo que você desejaria, mas que nem estava desejando. Gera no nosso coração, do nada, um sentimento de falta que nem existia há pouco tempo. Então, as histórias, elas começam a inclinar os nossos corações para determinados caminhos. Por isso que é tão importante a gente recontar a história do Natal. E a gente tem falado aqui que... quem tomou para si essa missão de contar a história do Natal foram os shoppings. Por isso que eles começam a contar antes de todo mundo. Para que eles consigam moldar a propensão do meio do seu coração para aquilo que é o interesse. E a gente, por isso também começa a contar a história do Natal em novembro. Acho que um dos poucos lugares que começa a série de Natal em novembro. Mas a gente entender que isso a gente já tem falado há alguns anos. Inclusive, esse ano a gente fez... pouco de divulgação para fora assim, da série, mas que esse intento que começou lá atrás e todo ano a gente tenta replicar, outras igrejas aqui no Brasil também começaram a fazer a parte disso. Todo ano a gente recebia mensagem de alguma coisa que estava faltando. Esse ano eu não recebi, mas eu não sei se alguém está usando, porque nos outros anos a gente deixou já disponível todo o material lá. Pode ser que a pessoa esteja usando e eu não sei, mas igrejas em outros estados estavam utilizando aquilo que a gente colocou assim, dizer, olha, vamos lutar contra isso aqui para quebrar a fortaleza na nossa mente. E semana passada, vocês ouviram a respeito do Gaste Menos, teve a trocaria. eu tô vai trocaria hoje aqui no meu pé também. A gente teve a troca... Eita, agora todo mundo vai ficar falando. Para que eu fui falar isso? Eu não falei de manhã. Tá vendo? TDAH. E aí, a gente tem vivido isso na tentativa de enxergar princípios, estacas, que façam um fundamento assim, a respeito de revalidar aquilo que é o Natal na nossa comunidade. Semana passada, Doe Mais, a gente ouviu falar sobre ambiente, o quanto que o que determina as coisas não são os ambientes que estão ao nosso redor, da trajetória que sai da manjedoura, vai para a mesa e vai para a cruz, de um reinado de paz que é instaurado, proclamado no começo, no início, na chegada de Jesus, mas decretado, porque agora temos paz com Deus, é isso que a palavra de Deus fala. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito do que é ter uma adoração intensa, adore intensamente. Talvez mais entendido como um adore com plenitude, adore inteireza, adore com todo o seu ser. E isso tem até um pouco a ver de coisas que a gente vai falar mais para frente, de coisas que a gente está sonhando para o próximo ano, inclusive. Mas hoje aqui, falar sobre adore intensamente me faz primeiro pensar sobre, de novo, o anúncio que foi proclamado, mas qual é o significado do Natal? Como é que a gente explica o significado do Natal? E em que realidades esse Natal toca? Porque ele toca num significado, não só do evento, mas ele toca no significado da história, em coisas que não estamos vendo. E aí eu queria passar para vocês aqui primeiro um exemplo de uma leitura, uma proclamação a respeito do que é o Natal. E ela se encontra num desenho que muitos conhecem, outros talvez não tiveram a oportunidade de ver, a partir dos quadrinhos do Schultz, que se chama o Snoopy, ou Charlie Brown. E aí tem vai se fazer um evento de final de ano natalino, e eles vão preparar ali aquele show. E aí, tentando explicar o que é o Natal, eles estão tentando colocar no evento vários tipos de coisas. E aí tem um cara tocando Beethoven. E a pergunta, por que é que isso tem a ver com o Natal? E eles tentam colocar várias coisas naquela peça ou teatro de final de ano, até que Charlie Brown diz assim, mas será que tem alguém que consegue explicar o que é o significado do Natal? E aí Linus, que é aquele personagem maravilhoso que anda com um lençol para tudo quanto é lugar, parece que a cama vai arrastando com ele, Linus diz, eu sei, eu posso falar o significado do Natal. E aí a gente encontra lá nesse desenho a tentativa de Linus.
Who knows what Christmas is all about?
Sure, Charlie Brown, I can tell you what Christmas is all about. Lights, please. And there were in the same country shepherds, abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them. And they were sore afraid, and the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you, ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God, and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men.
Do Snoopy, um dia que ficou marcado no desenho do Snoopy. E que lindo, a criancinha lendo ali o que é o Natal. Mas uma coisa que me parece ser, assim, é difícil a gente lidar, é não entender a realidade que estava por trás do que está acontecendo. Primeiro, ali quando os pastores ouviram, acontece um evento maravilhoso. Uma realidade transcendental se abre nos céus. E os anjos começam a dar uma imagem a respeito do que estava acontecendo ali. E muitas vezes a gente participa do Natal como se fosse aquela época calma, para trazer compaixão, simplesmente. E a gente, nosso coração fica cheio de afeto, nossas festas familiares, e gente que a gente quer dar presente. E a gente acaba domesticando, de certa forma, o Natal e se esquece um pouco da realidade que apareceu naquele momento ali. O Linus fala isso aqui, e é interessante. Eu trouxe esse exemplo porque ele falou, mas falou de um jeito tão bonitinho que não é a realidade do que estava acontecendo. Quando você vai ler um texto, quando você vai proclamar aquilo que aconteceu, explicar aquilo que aconteceu, a gente acaba se encantando com esse tipo de narrativa. Poxa, a criança falando a respeito do Natal. E ali a frase que tem é, olha, glória a Deus nas alturas. Isso porque, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu. Imagina os pastores no meio do campo. Uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens ao quais ele concede o seu favor. Veja só. Aqui fala que um exército das legiões celestiais apareceu. E a gente tem um certo problema com essa palavra armamentista, vamos dizer assim, essa palavra bélica, essa palavra os exércitos veio. Só que a realidade da imagem que aconteceu é essa mesmo. Aqui aparece uma visão, estava tudo calmo ao redor. Aparece uma visão de uma realidade que está acontecendo extra o que se consegue ver. Extravisível. Aqui pode estar calmo, mas deixa eu explicar para vocês o que é esse momento da história para que vocês tenham um entendimento pleno desse significado. E aí chega esse exército, imagine agora um exército chegando, anunciando que aquele Salvador chegou. E imagine um batalhão avançando, e em avançando, anunciando, ai do inimigo que ficar pela frente, porque a vitória é certa. Cristo Jesus, o Salvador, encarnou. Então ali não é a glória. Não. Ali é eles talvez batendo aqui assim, ó, glória a Deus nas alturas, paz na terra. Sabe aqueles jogadores lá da Nova Zelândia, do Haka? Era um negócio assim, dizendo, ai de quem ficar na nossa frente, porque a vitória será certa. Ter essa imagem dá outra ideia a respeito desse reinado, mas coloca também uma pulga atrás da orelha. Por quê? Porque a gente tem problema em hoje se falar, e com certa razão, de associar algum tipo de imagem bélica com o Evangelho. Até porque pessoas fazem mau uso do Evangelho, se colocando na posição bélica de querer impor sobre os outros aquilo que ele mesmo acredita. E, nesse sentido, não encarnam em nada a mensagem do Senhor Jesus e a própria mensagem do Natal. Mas a mensagem do Natal, naquele momento, dizendo, nessa realidade agora, o estabelecimento do reino de Deus vai começar a ser cada vez mais visível e já é dado através da figura de Cristo Jesus. É claro, quando a gente vê essa imagem, se faz a pergunta, que cristianismo é esse que toca em imagens que são bélicas? E acho que um dos maiores problemas é que não é sobre o belicismo, é a respeito de que guerra é essa. Que guerra é essa que está sendo travada? E ter um entendimento dessa guerra vai fazer com que a gente entenda a nossa ação no mundo. E para falar um pouco mais dessa relação, dessa vitória já proclamada, queria recorrer a um texto que Paulo usa lá em Efésios, no capítulo 6. No capítulo 6 de Efésios, Paulo usa a imagem da armadura para a nossa andada aqui na terra. E, ao falar de vestir essa armadura, a gente tem que entender o contexto do próprio livro de Efésios. A carta aos Efésios, ela trata de dois temas principais, sendo muito simplista, pois não temos tempo de fazer uma análise profunda aqui. Paulo começa explicando o mistério da beleza de Cristo Jesus. O que é a beleza do Evangelho e descortinando as belezas desse mistério do Evangelho. Olha a maravilha que aconteceu. Deixa eu explicar esses mistérios para vocês. E aí, logo em seguida, ele diz, portanto, vivam dessa forma. E ele sai colocando várias situações na vida dos cristãos naquela cidade, dizendo, portanto, vivam dessa forma. Olha, patrão, trate seu empregado desse jeito. Marido, trate sua mulher desse jeito. Esposa, trate seu marido desse jeito. Se tratem, igreja, desse jeito. A relação de vocês com a sociedade deve ser dessa forma. Anteriormente, vocês eram deste jeito aqui, mas agora, conquistados por Cristo Jesus através dessa imagem maravilhosa do mistério do Evangelho, vocês vivam dessa forma. Mistério do Evangelho, vivam dessa forma. Mistério do Evangelho, vivam dessa forma. Aí ele chega no capítulo 6 para fechar essa discussão, e aí começa a falar esse o sentido que eu quero trazer aqui, você ler comigo o Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 20. Lá em Efésios capítulo 6, de 10 a 20, diz o seguinte, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo isso. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Essa é a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, eu te agradeço por estarmos aqui, te clamo que tua palavra como espada mesmo venha fazer-nos discernir as coisas espirituais, as coisas que não estamos vendo, Senhor Deus. Abre os nossos olhos, causa transformação em nós, Senhor Deus. Tira, nesse momento, Pai, pensamentos e angústias, Senhor Deus, porque separaste esse tempo para sermos ministrados e, Senhor, usa esse ensino da palavra, que seja o teu Espírito, Senhor Deus. As palavras e o raciocínio humano não têm a capacidade de fazer aquilo que o teu Espírito tem, Senhor Jesus, através da tua palavra. Usa a minha vida, perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, é o que eu te clamo. Em nome de Jesus, amém. A gente falou de uma visão no campo e uma realidade espiritual que estava acontecendo por trás. Aqui, Paulo vem falar também de algo parecido. Uma visão do que está por trás da nossa vida como cristão. E aí, eu queria que você, primeiro, entendesse que esse texto aqui é colocado de uma maneira muito preciosa. Às vezes a gente pode achar, Paulo quis fazer um joguinho de palavras. Ele quis pegar a armadura e associar uma palavra para cada parte da armadura. Que bonitinho. Não, Paulo, ele era incumbido de cartas de execução de justiça. Ia um pequeno pelotão, talvez, muitas vezes com ele, para executar aquilo que ele fazia. Ele entendia do que estava sendo falado aqui, o que é uma armadura. Mais do que isso, entendam que Paulo, ele, no livro inteiro, ele está falando dos tempos de prisão e como a fé dele é, ela não é abalada por esses tempos de prisão, mas é fortalecida pela convicção de cumprir o seu chamado. Isso está lá em Efésios. É esse cara que escreve isso aqui. Então, estou falando isso para que você entenda que não são joguinhos de palavras associados. Eu acredito que aqui a gente tem, de certa forma, uma receita secreta de como Paulo fazia para manter a sua própria fé diante dos desafios e dos intentos que ele tratava na sua própria jornada. Não era à toa, e não rapidamente, essa associação de palavras ali, não. Eu acredito que cada coisa, quando ele escreveu ali, talvez até discutindo com outra pessoa, pô, o que é que cada parte dessa aqui tem a ver com como a gente mantém a nossa fé? Porque a gente tem que estar preparado para uma batalha, e as batalhas que a gente enfrenta na fortaleza da nossa mente são muito grandes. Então, ao refletir nisso, entender que Paulo está, de alguma forma, aqui dando uma receita secreta de como ele mesmo fazia para manter a sua fé firme no Senhor Jesus Cristo na medida que era perseguido e continuava a proclamar a fé. E aí, nesse sentido, essa mensagem poética aí, essas imagens, ganham mais profundidade. Primeiro ele começa falando: fortaleçam-se no Senhor. É nisso aqui que vocês vão se fortalecer, não é em si mesmos, é no Senhor. Versículo 10, certo? No versículo 12, a gente começa a tratar daquele problema do belicismo, de tratar esse medo da imagem bélica. E aí, aqui no versículo 12, dá a saída contra qualquer tipo de deturpação do evangelho a partir dessa imagem. Ele diz o seguinte: olha, nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta não é contra pessoas. Imagina aí a coisa mais absurda que você ouviu essa semana da vida de alguém, ou a notícia que você ouviu mais absurda de algum amigo seu, de alguma coisa que você viu na internet, que te indignou, que talvez você disse: nossa, que absurdo. E a gente continua degladiando-se, inclusive muitos de nós cristãos, degladiando-se na internet, achando que a solução para os absurdos que aparecem é uma luta de raciocínio e retórica a respeito de um certo tema. Que Paulo está falando aqui, ó, a sua luta não é contra pessoas. Se você ganhar de pessoas, você não ganhou nada. É isso que Paulo está falando. Você viu alguma coisa muito injusta, uma injustiça muito grande, sua luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja só, isso faz com que agora, quando você perceba alguém que não enxerga, você acha: poxa, Deus, o Senhor deu tanto propósito de vida para a gente, a nossa vida é para proclamar virtude, revelar teu nome, revelar quem tu és, o teu amor, e aí você enxerga uma pessoa que deturpa isso tudo. Você não olha para ela dizendo: meu Deus, eu tenho que parar essa pessoa. Você começa a entender que o que está por trás das ações dessa pessoa, como a gente falou, inclusive, da Black Friday, são poderes celestiais que começam a contaminar culturas. Uma hora você pende o seu coração para um lado. Daqui a pouco você começa a se relacionar de um jeito diferente com as pessoas. Daqui a pouco essa forma de se relacionar diferente com as pessoas vira uma prática comum, e virando uma prática comum, vira uma cultura. Uma cultura que, em colocada em prática, se torna um governo. Estava pregando quando viajei lá em São Paulo, e esse foi um dos grandes insights que Deus colocou aqui. Ele disse: rapaz, as culturas governam. Na hora que você... participando de um trabalho, alguém começa a usar o almoço do trabalho ou da faculdade para falar mal de alguém, no próximo almoço vai se querer ter uma atualização daquela história que você falou mal de alguém. E cada vez mais as pessoas vão para a mesa agora na ânsia de continuar aquele processo. Aquilo ali é uma cultura instaurada de governo agora, que tem a sua própria chancela sobre as relações. A nossa luta não é contra pessoas. E aí eu imaginar a pessoa fazendo um absurdo, você começa a enxergar agora que poderes operam sobre a vida das pessoas. E você começa a olhar para as pessoas agora com compaixão e misericórdia por estarem escravizadas desses poderes. Não com uma... Eu discordo da sua fé porque a gente devia viver desse jeito. Ora, nossa luta não é contra pessoas, mas entender as escravidões que estão acontecendo na mente e no coração das pessoas a ponto de cada vez mais orarmos pela libertação dessas pessoas das cadeias. E ao tratarmos com ela, não mudar o nosso intento de vivermos o evangelho diante delas. E nesse sentido, estamos numa guerra mesmo. Coloquem armadura. Mas a sua guerra não é contra pessoas. Nunca é contra as pessoas. Mas contra os poderes que acabam deturpando a forma como a gente testemunha aqui na terra. Por isso, quando você estiver se coçando para ir para o fight com alguém, na internet ou na... Pensa um pouquinho primeiro que a sua luta não é contra pessoas, mas contra os poderes que alteram... Isso aí, hoje de manhã eu estava dizendo que eu cheguei um pouco atrasado para a hora que era para chegar aqui para o culto. Era antes do culto ainda, mas eu queria ter chegado um pouco mais cedo. Eu entrei no Uber e disse assim, amigo, estou apressado, preciso chegar logo. Já para ele não ficar enrolando, né, e tal. Aí ele me dirigiu e tal, e aí, aqui do lado, na Sai Souza, parou um ônibus, e aí ele ficou atrás do ônibus assim, parado, e eu disse, meu Deus do céu, será que esse cara não vai ultrapassar? Será que esse cara não vai pensando aqui? Aí começa a tocar uma música no rádio. Acalma meu coração, Senhor. Acalma meu coração, Senhor. E o cara fazia firula de... Eu disse, é sério, Jesus? Tu tá com essa aí. E a gente começa a perceber que aquilo que a gente enxerga no dia a dia aponta para coisas muito maiores. A gente não pode enxergar o que está acontecendo, o absurdo que alguém comete, no explícito daquilo ali. Da mesma forma que lá os pastores estavam na tranquilidade, a realidade celestial era completamente diferente e foi revelada a eles naquele momento. Porque, entenda, aqueles pastores ouviram isso. Não tem dizendo que todos os pastores da terra ouviram isso. Mas aqueles pastores foi revelado. Outros pastores continuavam escutando os grilos. Mas a realidade que estava por trás do que estava acontecendo naquele momento era um exército celestial cantando a vitória de Deus. De a gente ficar atento que as coisas que a gente enxerga quase nunca são tão óbvias quanto essa música no rádio. Mas dão sinais de uma realidade que é maior e invisível do que está acontecendo naquele momento. Quando você vê alguém muito alterado, você não precisa tentar resolver aquilo, mas se pergunta, Deus, o que é que está acontecendo aqui? Deixa eu dar uma receita da cozinha também do que eu faço no gabinete. Quando eu estou conversando com alguém, eu estou sempre me perguntando, Deus, me mostra o invisível. Jesus, me mostra o invisível. E aí eu estou conversando com alguém, a pessoa está falando, e vocês não precisam ficar noiado com isso não, porque eu estou fazendo isso também em casa, em todo lugar. Me mostra o que é que está acontecendo aqui. É para eu perceber alguma coisa? O que é que eu posso falar? O que é que não posso falar? O que é raciocínio? E o que é o que o Senhor quer me usar nesse momento aqui? E aí você ficar se perguntando, porque muitas vezes aquilo que é falado não tem a ver com a resposta que Deus quer que você dê. E muitas vezes que eu estou respondendo de cara, a pessoa está contando um problema, e é um problema óbvio. Eu disse, meu Deus, como é que a pessoa... Não entende como pode sair desse problema. Aí eu começo a falar, quando eu vejo que é o meu raciocínio falando, eu digo, opa, provavelmente é uma resposta errada. Jesus, qual é o problema que tu queres me mostrar nesse momento aqui? De que forma eu posso dar qualquer tipo de palavra que faça a pessoa ver o que está por trás disso? O que está acontecendo por trás da vida dela? E eu estou falando isso do gabinete, mas eu acho que isso é uma realidade para todos nós, em qualquer tipo de relação. Quando alguém chegar para você contando alguma coisa no trabalho, não tenta resolver o problema dela. Nossa, eu tive um problema na minha casa. Saí de casa porque meus pais... Aconteceu isso comigo, foi o maior. Aí a pessoa começa a chorar e tal. E aí você intenta dizer, calma. Pergunta para Deus antes, não diz nem calma. Porque talvez Deus diga através da sua vida, disse, cara, uma vez aconteceu isso comigo, eu fiquei muito mal também. E aí Deus te estimula a contar a tua história naquele momento, sem nenhuma resolução racional. mas você começar a perceber as realidades que estão por trás daquilo que você está vendo. A maior parte das vezes, aquilo que nós estamos vendo aponta para realidades muito maiores e invisíveis do que estamos vivenciando. Como os pastores lá. Como as discussões e os problemas que a gente quer enfrentar aqui, a gente acaba enfrentando, enxergando o visível na pessoa, e Deus está dizendo, olha, nossa luta não é contra pessoas, mas nas regiões celestiais. No versículo 13, vai dizer o seguinte, isso eu estou dizendo para que vocês vistam a armadura de Deus para poderem resistir numa batalha. Vocês estão numa batalha, é uma guerra. Vistam a armadura. Agora, essa guerra não é contra pessoas. A guerra de vocês não é contra pessoas. Se em algum momento você estiver guerreando contra as pessoas, você perdeu a noção do que é o que está por trás das coisas. Para que vocês possam resistir, sejam inabaláveis, depois de terem feito tudo. Paulo está falando isso depois de ele dar toda a receita de prática de vivência cristã. Façam desse jeito, ajam desse jeito com fulaninho, ajam desse jeito com cicraninho. E aí Paulo está dizendo aqui, olha, essa armadura não é só para que você pratique alguma coisa. Não. É para que você não coloque força no seu braço. Vocês vão precisar dessa armadura depois de vocês praticarem tudo isso que eu falei aqui atrás. Maridos, ajam assim com a esposa. Aí você age assim com a esposa, logo em seguida você tem uma DR. E diz, Deus, para que isso? Não. Pratiquem isso. Seja calmo com a sua mãe, seja calmo com o seu pai, seja calmo com aquela pessoa do trabalho. Aí ela vai e solta uma bomba na reunião de trabalho sobre você, você estoura. Você perde a paciência. Aí você diz, ó, depois que vocês forem praticarem o que deve ser praticado, tentem entender que vocês só vão se sustentar se vocês estiverem preparados para esta guerra desta forma. Isso aqui é para depois que fizermos. Para que você não entenda que é sobre conseguir fazer. Mas em conseguindo fazer, entendam que tem uma coisa acontecendo por detrás que é invisível. Depois de terem feito tudo. Não é só para antes de fazer, mas... Porque se você fizer, o diabo vai usar o orgulho de que você fez. Para você ficar com mais raiva ainda que deu tudo errado. Eu fiz e deu tudo errado. E aí, a gente tem o entendimento de que essa armadura vai nos fazer permanecer. E aí, como é que ele começa a falar dessa armadura? Ora, vistam o cinto da verdade e a couraça da justiça. Aqui é uma imagem de defesa. Você está vestido com uma couraça e amarrado com um cinto. Para que, se em último caso, você for atingido, você está vestido com duas coisas. Uma vida íntegra e justa. De modo aquilo que o Evangelho fala, que mesmo que te peguem, te falem mal de você, te aprisionem, eles se envergonhem pelo seu testemunho. Se passar de todo o resto da armadura e chegar no seu corpo, que a sua vida seja íntegra e de prática de justiça. Que tenha o cinto da verdade e a couraça da justiça. Mas ele continua, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. O calçado é a última coisa que você coloca para sair de casa. É quando você está pronto para fazer alguma coisa. Você não anda com o calçado que você sai antes de tudo. Você não fica andando com o calçado para sair horas antes de sair de casa, em casa, de boa. Você coloca o calçado para sair. E aqui ele está dizendo, olha, o que, que você deve colocar e estar pronto sempre? Com o evangelho que proclame a paz. Na ponta da língua, está preparado para trazer paz a qualquer ambiente, a ministrar o evangelho da paz em qualquer lugar. Esteja pronto, em qualquer lugar, calçado, pronto, para executar aquilo, para falar sobre o evangelho da paz, que a sua resposta aponte para o evangelho da paz, não da discórdia e da confusão. Calçados com a prontidão do evangelho da paz. Ainda além... É como se o Evangelho da Paz, nesse sentido, fosse o, usar uma palavra coach aqui, o mindset. O mindset do Evangelho da Paz. Se você estivesse com aquilo pronto, pensando naquilo o tempo todo, falando daquilo o tempo inteiro. Além disso, usem o escudo da fé. E aí o escudo tem uma imagem, imagine aí um pelotão, O escudo é o que vai na frente para receber as flechadas. E é muito isso que ele fala aí, ó. Com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo, do maligno. O escudo da fé, a fé é o que é que permite a certeza de que Deus é fiel, a certeza de que Deus está presente, a certeza de quem Deus é que vai permitir com que, na hora do ataque, que Deus está no controle, que Deus é soberano, que Ele é imutável, a certeza destas coisas é que vai permitir que, na hora que você tendo saído com o Evangelho da Paz e você receba de volta conflitos, você desvencilhe esses conflitos, porque a fé é o que guarda, é o escudo que recebe as pontadas primeiro. Se você não tiver isso, muito provavelmente o Evangelho da Paz não vai resistir no seu peito, não. Mas na certeza que você vai trabalhando de quem Deus é na sua vida, na sua relação com Ele, no conhecimento da verdade de quem Ele é. Além disso, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui agora ele muda para uma figura que antes era uma figura de defesa, agora uma figura de ataque, que dá ousadia. O que é que, tendo a fé que Deus é fiel e permanece soberano, faz com que a gente agora parta para o ataque nessa batalha, que não é contra pessoas? A certeza da salvação. De que, se alguma coisa vier em direção a nós, não vai poder atingir a morte eterna. A nossa salvação está garantida. Nós estamos em Cristo Jesus a ponto de que o pior que aconteça vai acontecer com alguém que está vestido com o capacete da salvação. Com alguém que tem a salvação na mente por certeza. Coloquem diante de vocês o sacrifício de Cristo Jesus e o que Ele garantiu na cruz para as suas próprias vidas, para que isso dê ousadia de entrarmos nessas batalhas. E aqui eu estou falando de batalhas no sentido de percebermos essas realidades espirituais que estão acontecendo ao nosso redor. Não é de enxergar anjo onde não tem anjo, não. É de enxergar que os poderes malignos desse mundo é que estão fazendo com que muitas vezes as coisas que enfrentamos aconteçam. E a gente não começa a colocar problema no chefe. Ah, o chefe é o filho do maligno. Não é isso que eu estou falando aqui, não. Ali que está por trás do chefe é o diabo. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou dizendo que qualquer coisa pode ser usada para tirar o seu coração de ter o escudo da fé, o evangelho da paz, o cinto da verdade e a couraça da justiça. Para você testemunhar isso, está preparado para que o seu exercer no mundo seja poderoso. Certeza da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele faz uma diferença aqui nesse caso. Nos outros ele não fez isso. Ele explica, ele diz, a espada do Espírito. O Espírito, andar no Espírito e ter o Espírito por espada, vem de uma vida fundamentada na palavra de Deus. É a palavra de Deus que pode ser usada como espada do Espírito. Como se ele estivesse jogando, talvez, aqui com o que está lá em Gálatas capítulo 5, dizendo que o fruto do Espírito é o quê? Bondade, mansidão, domínio próprio. Ora, o que não sai da palavra não pode ser usado como espada do Espírito. Se você quiser atacar com alguma coisa que seja diferente do fruto do Espírito, para mim um dos textos mais potentes da palavra de Deus é Gálatas 5. Porque Paulo diz assim, aqui não é retórica, aqui não tem discussão, aqui não tem nada. Contra estas coisas não há lei, é o que ele fala. Não tem nenhum outro lugar que ele fala assim, contra estas coisas não tem discussão. Ah, isso aqui é problema para Deus? Isso aqui é problema para Deus? Mas, Rodrigo, você viu o que fulaninho fez? Eu disse, rapaz, olha para a vida da pessoa e vê se ela está tendo mais domínio próprio ou perdendo domínio próprio. Está perdendo domínio próprio? Você pode dizer, mas isso na palavra não diz que é pecado. Eu disse, não tem, Paulo diz, não tem conversa. Perdeu domínio próprio, deixou de amar, ficou mais impaciente. Não tem conversa. Não é fruto do Espírito, não vem do Espírito. Então a gente entender que a palavra de Deus nos coloca, encarnando cada vez mais, a sabedoria da palavra de Deus nos coloca até empunhados na mão respostas que serão espirituais as realidades invisíveis que a gente enfrenta no dia a dia. E aí ele entra em algo que eu acho fantástico. Aqui a gente, ele fecha essa imagem da armadura, mas continua com uma associação que eu acho maravilhosa. Ele diz, olha, orem no Espírito em todas as ocasiões. Orem sempre. E perseverem na oração por todos os santos. É como ele termina. Entenda que a gente está falando sobre realidades invisíveis que acontecem à nossa volta o tempo inteiro. Estão acontecendo agora, nesse momento. Querendo tomar sua atenção, querendo voltar o seu coração para lugares que Deus não preparou. E que nós, saindo por essa porta aqui, vamos continuar nessas batalhas ainda mais ferrenhas durante a nossa semana. Que batalhas são essas? São batalhas que vão deturpar os nossos corações, mudar o volume um pouquinho do nosso coração. E mudando um pouquinho o volume do nosso coração na idolatria, vai fazer com que agora a forma como a gente lida com as coisas mude. Aí a forma que as relações se perpetuam entre nós mudem. E a prática da injustiça vai sendo como uma bola de neve nesse processo. Isso é verdade para mim, isso é verdade para você, meu irmão. Agora, o que Paulo chama a atenção para a gente aqui é que isso é uma verdade para todos nós. E sendo verdade para todos nós, a gente entender que como corpo de Cristo, sendo chamados a testemunhar do seu amor, sendo ponta de lança na revelação de quem ele é como povo de Deus, o que Paulo está falando é, olha, além disso aí, ora por todos os santos para que eles perseverem. Você lembra qual foi a última vez que você orou por um irmão seu, dizendo assim, Jesus, ele não pediu oração, não tem nada, ninguém doente, não tem nada. Mas tem uma guerra que ele vai enfrentar essa semana. E a gente se lembrar de orar uns pelos outros, entendendo que cada um de nós vai enfrentar uma batalha espiritual a cada dia. Para que o meu coração e a minha vida não se revista com isso aqui. E para que eu saia desarmado para a guerra. Para que o meu coração seja deturpado e eu encha meu carrinho na Black Friday. Aí você diz, ah, Rodrigo, poxa, fala como se o pecado da Black Friday fosse pecado, não sei o quê. Não. Sabe o que é o pecado? É ter o sentimento de falta. Como que falta Deus te entregar alguma coisa. Tem pouca plenitude. E aí a gente começa a tratar o que é visível, é o carrinho da Black Friday. Não. É a falta de gratidão, do não sentimento de falta, do que está por trás, das que são as coisas invisíveis. E essas coisas estão acontecendo em cada uma das nossas vivências na semana. E acontecendo em cada uma das nossas vivências na semana, entendermos que a gente precisa orar pelos nossos irmãos. Perseverem na oração pelo seu irmão. Lembra de alguém e ora, dizendo, olha, Senhor, aquela pessoa vai entrar numa batalha essa semana. O trabalho dela deve acontecer um bocado de bronca. Na família dela deve acontecer um bocado de bronca. Fortalece ela no Senhor, para que ela persevere em ti, para que ela vença essa batalha, para que ela continue vencendo com o Senhor nas regiões celestiais, essas batalhas invisíveis que acontecem. E aqui, um dos motivos de eu trazer isso foi uma conversa nesse tempo de estudo lá na semana passada, comentando sobre como, talvez, ouvindo a história dos discípulos, dos apóstolos, sobre como aconteceu, né, a morte de Jesus Cristo, se lembrasse do dia do Getsêmani. Se lembrasse de algo que... Opa, terminando aqui. Orem pra, também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o quê? Aquilo que a gente falou no começo, que era o propósito de Paulo. Desvendar esse mistério do Evangelho. Pelo qual sou embaixador em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu falo com coragem como me cumpre fazer. Mas voltando aqui, esse apelo de Paulo à oração e o associar esse, o que está acontecendo nas regiões celestiais, talvez tenha havido uma conversa a respeito do que aconteceu no Getsêmani. Porque pensa aí o Getsêmani. Jesus, depois de uma festa, os discípulos, talvez já até meio alegre do vinho, com a barriga cheia, estufado, tarde da noite, diz: tive uma ideia. Por que a gente não sai cantando e vai para o meio do mato, distante da cidade? E aí, entenda que na cidade está acontecendo um São João de Caruaru naquele momento. É a Páscoa, a festa mais importante. Todo mundo vem, está o fuzuê lá naquele momento, eles saem e vão para um lugar afastado. E estando lá naquele lugar afastado, imagine o bosque aí, as árvores ao redor, de noite, sem iluminação, é claro. Jesus fala assim: olha, eu vou orar e eu preciso que vocês perseverem na oração. Esse momento é muito importante. Aí Jesus sai, os discípulos de barriga cheia, tudo estufado, olha para a cara do outro e diz: a festa está lá na cidade, a gente está aqui no meio do mato, escuro. Ele disse que vai ali para o canto orar, perseverar em oração. O que está acontecendo nada aqui? E aí o que acontece com os discípulos? Eles dormem. Jesus acorda eles e diz: rapaz, fui pedir para vocês, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo nesse momento. E o discípulo deve estar escutando uma cigarra cantando aí, um grilo, e diz: como assim? Aqui não tem nada acontecendo. E aí Jesus volta para a oração. Os discípulos dormem de novo. Jesus volta e sacode eles. Ali naquele momento, Cristo Jesus está vendo talvez a guerra no que está acontecendo nas regiões celestiais de um jeito como nunca antes. A angústia no seu coração por aquele momento gigantesco. E aí ele não percebe o que está acontecendo com os discípulos por estar tão focado na oração ali que acorda depois os discípulos. E os discípulos, por não estarem em oração, não entendem o que de fato está acontecendo no invisível naquele momento ali. Do lado de Jesus, chorando lágrimas de sangue e não enxergando nada do que acontece por detrás. O clamor para que a gente enxergue as coisas visíveis desse mundo, tentando entender cada vez mais, estando sensíveis a Deus. Não é inventando visão, não, tá? Não é isso que eu estou falando, não. Mas estando firmados na palavra, de sermos firmes na proclamação e ver por detrás das coisas a guerra que acontece. Percebendo, talvez, numa imagem, a semelhança do que foi falado na semana passada, que a gente viu a imagem da manjedoura, para a mesa como lugar de provisão, Jesus sendo colocado na manjedoura onde os animais comem, saindo para falar para os discípulos, dizendo: a vida de vocês deve ser partilhada nessa mesa, que esse é o lugar do significado da entrega do chamado de vocês até a cruz. A gente olhar para o que é falado lá sobre a vinda de Jesus, onde ele foi recebido nos braços de Maria e logo em seguida envolto em faixas e colocado na manjedoura. E aí eu me lembrei e disse: poxa, o que acontece no final desse arco são os soldados, lá em João 19, 23, que vão falar o seguinte sobre o rasgar das vestes dele. Ó, tendo sido crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele, dividiram em quatro partes para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. E isso também se cumpriu para que o que tinha na escritura se acontecesse de fato. Ele começou envolto nas vestes, cuidado, e terminou com todas as suas vestes rasgadas. Ele começou sendo envolto e vestido, cuidado, mas no arco daquilo que é essa imagem de anúncio extravisível do exército celestial, Cristo Jesus, no final de tudo, terminou nu, tendo as suas vergonhas expostas e sendo ridicularizado por toda a cidade. Ora, você imaginar que o nosso Salvador veio ao mundo para morrer com as vestes despedaçadas e tendo suas vergonhas expostas, faz com que a gente comece a pensar de novo o que é que estava acontecendo ali nas regiões celestiais. O que, que aquele visível apresenta de um invisível que é o real, concreto e eterno. Porque aí é uma imagem de completa vulnerabilidade de Cristo Jesus. Foi tomado e morto, sem nenhum poder. Mas aí a gente começa a lembrar da imagem do que é a vida de Cristo Jesus e volta a todos os textos que a gente leu aqui e começa a revisitar eles. E começa a ver que cada parte dessa foi encarnada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, fortalecido no Senhor, com toda a armadura, com o cinto da verdade, couraça da justiça, justo e íntegro, com os pés de prontidão do Evangelho da Paz. Você consegue enxergar o Senhor Jesus aqui? Você consegue enxergar o Senhor Jesus em cada uma dessas frases? Além disso, com o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas, com o capacete da salvação e a espada da palavra de Deus. Você consegue enxergar o ministério de Cristo nesse momento inteiro? E agora você volta à sua mente, inclusive com oração por todos os santos. Está lembrando agora que de manhã nem me liguei nisso. Com oração por todos os santos, perseverando, pronto para essa batalha. E aí você volta à imagem do Senhor Jesus, nu, despido, na cruz. E você agora começa a imaginar. O que, que aconteceu ali? Porque a batalha estava pronta. O grilo estava cantando lá em cima do Monte do Getsêmani, os discípulos estavam dormindo. Mas na cabeça deles havia uma outra guerra para tomar conta ali. Pedro, antes de sair, diz: ó, duas espadas tá bom para mim, porque a gente, pelo que eu entendi, agora vai começar a chamar a gente para tirar o imperador de Roma do lugar dele, né? A gente vai começar a juntar a gente aqui, então vou pegar minhas duas espadas, é agora, torcida. Aí Jesus sobe para o monte, acho que Pedro estava pensando, ele deve estar se preparando em oração aí, porque depois que descer aqui, a gente vai começar a chamar o povo para ir em guerra contra Roma, né? À espera do reino físico. E a gente enxerga Cristo Jesus nu ali na cruz. Mas agora a gente começa a entender que a vida do Senhor Jesus Cristo foi vestida com toda a fé e encarnação da vontade de Deus a partir de uma armadura bem vestida. E aí você começa a enxergar um Cristo Jesus agora ali na cruz todo pleno da armadura, completamente armado. Com a vestidura completa para a batalha. E apresentando no visível o nu. Mas a realidade espiritual é que foi consumado. Daquilo que era visível, nem ele naquele momento, depois de ter colocado a armadura, conseguia enxergar direito pelo peso dos pecados, a ponto de dizer: Pai, Pai, por que me abandonaste? Mas por detrás, aquele que é o guardião de toda a batalha, o guerreiro de todas as vitórias, estava nu com toda a sua armadura plena, sendo usada e ferida por mim e por você. E aí você começa a enxergar aquele exército do anúncio lá no início, enxergar que se há o clamor de Paulo para vestirmos a armadura, Cristo Jesus está na frente desse pelotão. E a gente segue ele vestindo essa armadura, sabendo de uma certeza, o único que pode ser ferido pela batalha plenamente foi ele. Ele foi lá na frente. E agora a gente, ao enxergar as coisas que acontecem nessa vida, pode, ao mesmo tempo, olhar para o que é visível, armados de toda a armadura de Deus. E na medida que somos armados de toda a armadura de Deus no visível, somos cada vez mais vulneráveis, cada vez mais desarmados, cada vez mais bondosos, cada vez mais generosos, cada vez mais cuidadosos com o outro, cada vez mais compassivos, cada vez sofrendo mais, parecendo nus, mas com toda a armadura do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa realidade, meus irmãos, muda a forma como a gente olha para cada momento da nossa vida. De pensar de novo a respeito do significado do Natal. E a gente vai agora para o tempo de ceia. Lembrando do texto que está lá em Coríntios, no capítulo 11, 1 Coríntios, onde Paulo diz, olha, eu recebi do Senhor, eu entreguei também a vocês. Na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Façam isso o quê? Deem o seu corpo em favor de outras pessoas. Aí você acha que é só quebre o pão. Não, esse quebre o pão é o visível. O invisível é se partam, se coloquem na mesa por outras pessoas. Estejam despidos. Porque vocês já são vitoriosos nas regiões celestiais. É isso que Paulo fala de novo em Efésios, se não me engano, capítulo 3. Porque eu estou lembrando agora, 2 ou 3. Portanto, todo aquele que, sempre que comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Façam isso tendo ideia do que aconteceu na história. Portanto, todo aquele que comer do pão, beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra quem? O corpo seu? Não. O corpo de Cristo. O corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, o que foi que ele fez, a entrega e o partir do seu próprio corpo por nós, e faz isso sem pensar na sua entrega, no partir do seu corpo, e que você pode perder toda a batalha, porque a batalha maior de todas já foi vencida, você não precisa ficar lutando as suas batalhas com medo de perder elas, não, mas você vai entrar em qualquer batalha pensando na vitória do Senhor Jesus e se armando da armadura de Deus, se fortalecendo nele, sendo vulnerável nele. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, bebe para a sua própria condenação. Qual o significado do Natal? Primeiro, uma pessoa. Uma pessoa que veio para falar do propósito eterno de Deus na vida de uma pessoa, encarnando toda a boa vontade de Deus na sua própria vida e indo para a mesa até o fim por amor de mim e de você. Mais do que isso, o significado do Natal é um tipo de pessoa. Porque aí você pensa que precisa explicar a história do Natal para os seus amigos, achando que o que vai convencer é só você falar a história do Natal. Deus usa isso também, porque Deus pode usar uma pedra. Mas o significado do Natal é um tipo de pessoa, a nova humanidade em Cristo Jesus. O que a mensagem do Natal dá para as pessoas, através de uma adoração que é plena, é uma adoração que encarna o significado do Natal. Um povo, um tipo de pessoas. O significado do Natal entrega para a humanidade um povo. Uma nova identidade sendo regenerada pelo caráter de Cristo Jesus numa batalha contra as regiões celestiais que já foram vencidas. Mas que se você foi chamado, imagine você naquela época, sendo chamado para anunciar numa vila cheia de guarda, do antigo império, que a batalha lá no campo mesmo contra o império já foi vencida. Você vai chegar naquele vilarejo ali como mensageiro daquilo. Olha, o reino venceu. Só que aquele vilarejo é cheio de guarda do antigo império. Se você não for vestido com armadura, aí você pensa, sim, mas a vitória foi dada ou não foi dada? Essa é a imagem. Nós somos mensageiros do evangelho da paz. Chegando nos lugares dizendo, olha, o reino é outro, há poder para vivenciar uma armadura a ser vestido. O que o Evangelho nos dá através do Natal é um povo. É como se nessa contação de história, acontece muitas vezes isso, né, nos filmes, que tem um personagem que está ao mesmo tempo participando da história e narrando ela. E ele vai narrando a história até chegar onde ele está e agora ele está participando. É isso que acontece conosco. Falando dessa história, encarnando essa história enquanto tipo de povo nessa terra. você entenda, meu irmão, que toda a vitória já foi conquistada por Cristo Jesus. É nessa certeza que, nesse momento, a gente vai participar dessa ceia aqui como algo visível, de uma realidade muito invisível que une todos nós como corpo. E, por isso, a gente participa, para quem nunca participou da ceia aqui, se você realmente crê que o Senhor Jesus é este que veio para decretar sobre a sua vida a salvação e a vitória plena, eu convido você a participar da ceia aqui, a entregar cada vez mais na sua vida o senhorio de Cristo e a vestir essa armadura da batalha eterna que já foi vencida na cruz, já está consumado. Mas nesse momento a gente partilha de uma forma específica. Você vai pegar o pão e o cálice e aí vai voltar para o seu lugar e sentar com uma ou duas pessoas em grupos de dois ou três e orar. Vocês vão orar. Pede para uma pessoa do grupo orar. São dois, pede para um. Três pessoas também. Pede para uma pessoa orar sobre a sua vida a respeito de fortalecimento na fé. Orem pelo fortalecimento da fé uns dos outros. Se você tem alguma coisa específica a respeito desse fortalecimento na fé, você pode compartilhar. Eu queria ser fortalecido nisso aqui. Eu preciso realmente considerar que está acontecendo nas regiões celestiais. E aí você vai pegar o cálice e o pão, senta com uma pessoa, compartilha pedidos de oração. Assim que vocês terminarem de orar, a gente vai vir para cá e orar também, mas assim que vocês terminarem de orar, vocês podem tomar do cálice e beber do pão. Senta, ora sobre fortalecimento na fé, sobre a vida de vocês. E assim que acabar a oração de vocês, aí vocês já podem partilhar do cálice e do pão. E no final eu venho orar aqui para finalizar, tá bom? A gente vai botar uma música lá para tocar no computador nesse momento. E enquanto a gente reflete e ora ao Senhor, você partilha do pão e do cálice ali nesse momento.
Eu venho te clamar, Senhor, se eu possa estar cada vez mais, Senhor Deus, falando ao nosso coração através da Tua Palavra. Mas nesse momento, Senhor Deus, te clamo, dá para a humanidade um povo, Senhor Deus, através de nós. Dá uma nova pessoa, uma nova humanidade, Senhor Deus, através de nós. Que as pessoas possam ver o destino da história através de um povo que é transformado e revela uma nova realidade, Senhor Deus. Uma realidade do império do Teu reino, Senhor Jesus. Maior que todos os impérios, Senhor Deus. Do Teu amor sendo manifestado, a revelação do Teu poder. Um povo vestido, Pai, de uma armadura para uma batalha, Senhor Deus. Que não é contra pessoas, Pai. Que abençoa as pessoas, Senhor Deus. Pessoas prontas para cada vez mais, Senhor Deus, no visível, serem vulneráveis. No invisível, Senhor Deus, tendo toda a preparação espiritual, Senhor Deus, de vivenciar o Teu Evangelho aqui na Terra. Nos faz enxergar, Pai, aquilo que está acontecendo à nossa volta, não confiando no que estamos vendo sempre, Senhor Deus, mas notando o que está por trás de cada uma dessas coisas, Senhor Deus, ao que Tu queres que prestemos atenção. Usa nossas vidas para a Tua honra e glória, Senhor Jesus. Não nos deixa perder tempo aqui nessa vida, Senhor Deus, em vivermos sem propósito, pelas coisas visíveis, Senhor Deus, pelo que parece faltar, pelas faltas que foram geradas em nós, pelas propagandas, Senhor Deus. Ó, Senhor, nos dá a plenitude do Teu ser. Nos dá visão, Senhor Deus. E dá a pessoas, Senhor Deus, ao redor de nós, a visão de Ti, pelo testemunho das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém.